e nós vamos sobrestar a pauta do plenário. Nós estamos aí, com todo respeito, à análise que foi feita, e eu aqui vou votar favoravelmente porque o ótimo é inimigo do bom, né? Nós precisamos construir esse consenso, mas nós vamos transferir para o plenário, mais uma vez, o trancamento da pauta. E aí eu quero sugerir a Vossa Excelência, nós precisamos debater aqui na CCJ uma proposta de emenda à Constituição que mude o processo legislativo das leis ordinárias e dos projetos de lei ordinária e leis complementares. Este processo legislativo é do início do século XIX. É do início do século XIX e nós estamos acompanhando em todas as nossas constituições. Imagine, o Supremo Tribunal Federal, ele vota no plenário, mas ele tem as suas turmas. E as turmas do Supremo Tribunal Federal têm os mesmos poderes do plenário, salvo em matéria constitucional. Por isso, nós temos que pensar em ofertar maior poder às comissões temáticas para que elas possam, de uma vez por outra, resolver aqueles temas que nos desassossegam. Vamos trazer um número. Se nenhum deputado, se nenhum senador desta 54ª legislatura apresentar nenhum projeto de lei, nós vamos ficar aqui mais ou menos 100 anos debatendo os projetos de lei que já existem, que já existem. Portanto, nós precisamos mudar o projeto, o processo legislativo de tramitação de projeto de lei ordinária e projeto de lei complementar, para que as comissões tenham mais poder para resolver isso. Garantida a proporcionalidade partidária para respeitar o direito das minorias. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção.
Obrigado, senador Pertax, para discutir a matéria. Eu passo a palavra ao senador Jorge Viana, pela discreção.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, vou tentar ser bem breve. Já tivemos aqui a atenção e o pronunciamento de vários senadores falando da relevância dessa matéria, e o senador Demóstenes, inclusive, aproveitou para fazer um misto de reconhecimento do trabalho do senador Aécio Neves, mas já tomou a primeira atitude aqui de fazer um lançamento da candidatura e, ao mesmo tempo, o primeiro combate ao senador Aécio. Mas eu queria ficar só no reconhecimento e deixo a parte do entendimento entre os democratas e o PSDB para que eles mesmos se entendam. Eu queria fazer um reconhecimento porque acho que o senador Aécio, e eu, na semana passada ainda, tive a oportunidade de conversar com ele, com o senador Aloysio, do quanto que seria importante darmos o devido tratamento a essa matéria, que ela vem, e eu queria fazer um registro aqui, de talvez ela vem com a chancela da experiência que essa casa acolhe, do senador Pedro Simão, do senador Itamar e do próprio presidente dessa casa. Eles levantaram esse tema no início dessa legislatura. Eu sou recém-chegado. Puseram no plenário, puseram na comissão, com tanta propriedade e sabedoria que só o tempo talvez dê as condições, e o presidente Sarney imediatamente, eu diria até com ousadia, apresentou uma proposta que dá uma resposta a essa casa. E acho que a relatoria caiu em boas mãos, até pela relação, e eu faço aqui esse reconhecimento, que o senador, colega Aécio Neves, tem com esse tema. Porque a emenda à Constituição 32, de 2001, foi sim ali um gesto ousado de alguém que era da base do governo e que entendia que deveria se ter um tratamento adequado a uma matéria tão importante ou a um instrumento tão poderoso e importante para o Executivo, mas que não poderia criar um constrangimento para as casas legislativas. E aí tivemos uma primeira modificação importante na tramitação de medida provisória e no uso de medida provisória. Depois, o hoje vice-presidente e ex-presidente da Câmara, Michel Temer, do PMDB, também deu uma contribuição do ponto de vista interpretativo, quando fez com que o Congresso tivesse um encaminhamento diferenciado no trancamento de pauta para matérias importantes. Então, eu só queria fazer esse registro, primeiro do papel do senador Itamar, do senador Pedro Simão e do próprio presidente da Casa, e eu acho que a Comissão de Constituição e Justiça hoje me faz ficar orgulhoso e de estar, de alguma maneira, tentando ajudar o meu país nessa casa. E queria parabenizar a Vossa Excelência, presidente, pela maneira como conduziu um tema complexo e nos ajudou a tirar o enfrentamento político, que seria natural num tema como esse, e buscar o entendimento político. Aqui, uma parcela importante da base dos parlamentares dessa casa já foram governo e apoiaram e fizeram um bom uso e trabalharam para que as medidas provisórias ajudassem na governabilidade do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Nós, da base do governo, do presidente Lula e da presidente Dilma, estamos procurando fazer o mesmo, criar as condições de governabilidade para o nosso governo. Mas, tanto o PSDB quanto o governo e nós, eu acho que governávamos ou trabalhávamos para dar governabilidade aos nossos governos. E hoje, o plenário da CCJ trabalha para dar governabilidade ao Senado e à Câmara, sem que a gente tenha ruptura. Mas hoje nós estamos trabalhando pelo Senado e pela Câmara. Essa proposta, adequadamente, competentemente, trabalhada pelo senador Aécio, que contou, como foi dito aqui, com a colaboração de vários senadores e senadoras, e eu, de alguma maneira, me incluo, até porque a proposta número 11 do senador Sarney, é senador Sarney e outros, e eu sou outros também, nessa proposta, hoje estou contente de ver esse encaminhamento. E queria só dizer e fazer um registro final. Não vou discutir o mérito, não vou discutir os temas, porque já fizemos isso.
Ao orador da tribuna, eu peço às assessorias um pouco de compreensão para que o orador possa concluir o seu raciocínio.
Eu só concluo, senhor presidente, as minhas palavras, fazendo um registro do quanto que está sendo importante também a compreensão do governo da presidente Dilma. Porque nem todo governo teria a ousadia de tranquilamente entregar na mão de seus parlamentares e sua base a condução de uma matéria que interfere, sim. O senador Pedro Taques foi muito feliz quando defendeu um instrumento e questionou ele já ser usado de maneira direta, mas eu queria fazer um registro que é muito importante, que esse avanço que estamos tendo hoje aqui é também por conta da compreensão que o governo da presidente Dilma tem de que nós temos que aperfeiçoar esse instrumento importante para o Executivo, mas que, de alguma maneira, estava desmoralizando o Legislativo. Isso é um fato, pela maneira como estava sendo usado, pela tramitação nessa casa. E só com a experiência dos mais antigos e com a cobrança deles e a imposição deles de nós encontrarmos a solução é que eu acho que nós trabalhamos em favor dessa solução. Então, parabéns ao presidente e tomara, eu faço só um apelo final, que esse entendimento que estamos tendo aqui hoje possa acontecer também entre Senado e Câmara, para que ela possa ter uma tramitação adequada do ponto de vista do tempo na Câmara dos Deputados. Porque o Senado também foi generoso. O Senado não tentou tirar proveito. O Senado está colocando, inclusive, um tempo maior de tramitação, uma volta para a Câmara, que eu espero que isso seja um ponto importante para que esse entendimento com a Câmara aconteça e o Parlamento brasileiro saia fortalecido desse processo e o papel de quem compõe esse Parlamento também. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, senador Jorge Viana. Para discutir a matéria, passo a palavra ao senador Aloysio Nunes Ferreira. Tem a palavra, Vossa Excelência, senador Aloysio.
Senhor presidente, senhores senadores, eu começo por um pormenor que nem por ser pequeno é menos importante. Me permito chamar a atenção da comissão para a necessidade de nós disciplinarmos, especialmente do senador Aécio, a hipótese da perda de eficácia da medida provisória na comissão de admissibilidade. Porque hoje, no artigo 62, no seu inciso 3º, parágrafo 3º, determina que as medidas provisórias percam a eficácia se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, cabendo ao Congresso disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas dela decorrentes. Nós estamos propondo acrescentar mais uma hipótese de perda de eficácia, que é a perda de eficácia na comissão, por um voto contrário à admissibilidade na comissão. Então, é preciso que a Constituição preveja também que este período de 10 dias, os efeitos jurídicos dessa medida sejam disciplinados nessa hipótese. Né? É apenas essa observação. E, no mais, cumprimentar o senador Aécio Neves, que fez um extraordinário trabalho, que catalisou em torno de sua proposta uma vontade que estava latente no Senado de mudarmos o regime atual de edição e tramitação das medidas provisórias. Precisava ter alguém que pudesse costurar esse entendimento. Eu considero o senador Aécio Neves uma pessoa que tem todas as qualidades políticas para ocupar qualquer cargo que queira, condições políticas e voto para isso. Mas eu queria, nesse momento, ressaltar o seu trabalho nessa emenda constitucional. E lembrar que o senador já foi responsável como presidente da Câmara por duas mudanças constitucionais da maior importância. O primeiro passo para uma contenção dos abusos da medida provisória por parte do Poder Executivo foi dado sob a liderança de Aécio Neves quando ele era presidente da Câmara dos Deputados. E também na presidência da Câmara, o senador Aécio Neves liderou a Câmara e depois o Congresso para que nós pudéssemos alterar um dispositivo constitucional que fazia parte do nosso ordenamento jurídico desde a Constituição de 1824, que é aquele que exigia uma licença prévia da casa que pertencia ao parlamentar, uma licença prévia para que ele pudesse ser submetido ao processo penal. Essa mudança também se deve muito e essencialmente à liderança do senador Aécio Neves. Eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar a todos os membros dessa comissão que colaboraram para que nós chegássemos a esse resultado, que é o começo de um começo, porque nós temos ainda, como lembrou o senador Lindbergh Farias, uma longa tramitação no Senado, no plenário do Senado e também na Câmara, para que nós possamos finalmente comemorar este avanço, esse de aprimoramento das nossas instituições. E eu queria também, senador Eunício, cumprimentá-lo, porque Vossa Excelência soube dosar o ritmo dos nossos trabalhos. Vossa Excelência soube manter o processo. O processo quer dizer um passo depois do outro. Essa é a ideia de processo, não é? E Vossa Excelência soube dosar o ritmo da comissão, percebendo os momentos que era preciso interromper a deliberação, dar um prazo maior para o entendimento. E Vossa Excelência, portanto, conduziu com muita sensibilidade e com mão de mestre todo esse encaminhamento. Vossa Excelência também está de parabéns. Muito obrigado.
Obrigado, senador Aloysio. A palavra de Vossa Excelência engrandece essa presidência e essa casa. E eu passo a palavra para fazer a discussão da matéria ao senador Dornelles.
Senhor presidente, hoje é um dia muito importante para a Comissão de Justiça, para o Senado Federal e para a Vossa Excelência, que com muita serenidade, com muita competência, criou um clima propício à discussão de matéria tão importante. Eu queria inicialmente cumprimentar o presidente José Sarney por ter enviado a essa casa uma proposta de emenda à Constituição, numa atitude muito coerente com as suas responsabilidades de presidente do Senado. Em segundo lugar, eu quero mencionar a competência, o entusiasmo, a profundidade do senador Aécio Neves em enfrentar um problema tão delicado. Ele conseguiu uma negociação aqui que realmente eu não acreditava que tivesse tanto sucesso e demonstrou mais uma vez a capacidade de somar, de aglutinar, que é uma de suas características. Eu quero aqui lembrar o que já disse o senador Aloysio e o senador Jorge Viana, que quando presidente da Câmara, ele conseguiu introduzir uma modificação extremamente importante, que foi a seguinte: as medidas provisórias tinham que ser votadas, porque anteriormente elas não eram votadas, ficavam 4-5 anos na Câmara e foi decorrência de uma proposta do senador Aécio Neves que elas passaram a ser votadas. Eu queria também ressaltar, isso já foi aqui levantado pelo senador Jorge Viana, pela grandeza do senador Pimentel, do senador Jucá, de toda a base governamental, que em nenhum momento procurou trancar uma discussão sobre o fundamento de que a iniciativa era do senador da oposição. Senhor presidente, é um dia importante para o Senado, é um dia importante para a Comissão de Justiça, e eu faço esse cumprimento ao Senado na sua pessoa, pela maneira como conduziu e a serenidade que propiciou e permitiu esse entendimento e esse acordo. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Dornelles. Se Vossa Excelência, que é o grande articulador dessa casa, demonstra ao Brasil inteiro a dificuldade que foi conduzir esse processo, isso obviamente que engrandece essa Comissão de Constituição e Justiça, que todos nós aqui temos o dever e a obrigação de fazê-la grande. Passo a palavra ao senador Luiz Henrique da Silveira, em seguida o senador Pedro Simon, depois a senadora Marta, senador Randolfo, senador Crivella. Tem a palavra, Vossa Excelência, senador.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, hoje, neste momento, nós retornamos ao espírito pelo qual foi elaborada a nossa Constituição. Diferentemente de qualquer processo constitucional da história da humanidade, essa Constituição foi feita não a partir de um projeto de lei elaborado por ilustres juristas. Foi feito a partir de propostas esparsas dos constituintes, senadores e deputados, das comunidades e dos cidadãos. Essas propostas esparsas foram consolidadas em 24 subcomissões técnicas, que posteriormente tiveram os seus projetos reunidos em 8 comissões temáticas. As 24 subcomissões temáticas elaboraram projetos que foram consolidados em 8 comissões temáticas. E cada uma dessas comissões temáticas organizou um capítulo da Constituição. Na Comissão de Organização dos Poderes e Sistema de Governo é que surgiu a proposta da medida provisória, por projeto do saudoso deputado Egídio Ferreira Lima, que propôs a medida provisória para vigorar em regime parlamentarista. O texto do projeto do ilustre deputado constituinte pernambucano era o seguinte: o presidente da República, por solicitação do primeiro-ministro, poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional para conversão, o qual, estando em recesso, será convocado extraordinariamente para se reunir no prazo de 5 dias. Os decretos perderão eficácia desde sua edição se não forem convertidos em lei no prazo de 30 dias. E eu quero lembrar, senhor presidente e senhores senadores, que apresentei uma emenda que não foi acolhida, dobrando esse prazo para 60 dias, porque eu achava muito exíguo, em que se baseou o projeto Egídio Ferreira Lima, se baseou na Constituição de Weimar, que vigorou na Alemanha de 1919 a 1933, que foi a primeira Constituição a agasalhar esse tipo de decreto, a que chamamos de medida provisória. O texto do ilustre deputado constituinte pernambucano tem muita semelhança com o texto italiano. E ele, ao defender o seu projeto, ao defender o seu filho, como ele dizia, ele evocava constituições da França, da Bélgica, da Grécia e de Portugal, todos países que adotaram regime parlamentarista. Evidentemente que houve uma reação ferrenha à medida provisória, porque todos imaginavam que ela acabaria se convertendo, como quase converteu, em decretos-leis. E eu lembro que constituintes como Itamar Franco, Adilson Mota, Haroldo Lima, Luiz Inácio Lula da Silva, Paulo Macarini, José Genuíno, Max Rosman e Jamil Haddad propuseram a supressão daquela proposta. O nosso hoje vice-presidente, desejando, como sempre desejou, uma democracia baseada no equilíbrio entre os poderes, assim se expressou.